É muito bom pertencer à família imperfeita do perfeito Jesus. Ah, fazeis-me bem estar na vossa companhia. Ah, acrescenta-me muita vulnerabilidade da vossa parte, o vosso caminho, as vossas histórias. E desejo que, de alguma maneira, possa ser recíproco, que nós possamos perceber que temos um guia que é perfeito, mas nós somos caminhantes imperfeitos. E por causa dele, nós não nos violentamos, não nos agredimos, não nos enxovalhamos, não nos diminuímos, não nos julgamos, não nos cobramos, por causa dele. Não é por causa de mim, não é por causa de ti. Que estes são instintos nossos. Este é o nosso jeito. Eu confesso-vos a minha inquietação quando deveria estar a festejar, creio que a primeira vez que o Afonso esteve connosco, que era um menino que andava aqui de um lado para o outro. E exige treino, exige disposição de ter o olhar e a mentalidade de Jesus, porque eu ainda estou a arranhar. Então, essa compreensão de descansar e de acolher a despeito do jeito de uns e de outros. Há amigos, com quem faço caminho já há algum tempo e, Rui, é tão bom fazê-lo contigo. À volta da palavra, na Lectio Divina, de diferentes sensibilidades desta tapeçaria, desta manta de retalhos, que é a família de Jesus, que é composta por mim e por ti, e conforme já vimos, é por causa disso que é imperfeita. Mas é bom nós podermos fazer caminho. E é por isso que em 2026, neste mês de janeiro, nós quisemos relembrar o caminho. E nós estamos no caminho. Quer queiras, quer não queiras, tu és um caminhante. Mesmo que, já vamos ver daqui a pouco, nós decidamos como escutamos da palavra, perante propostas de paz para caminharmos em certo sentido, nós dizermos: eu não quero, eu não estou para aí virado. E arrepiamos no exato sentido contrário daquele que o Pai, que só quer estar junto, que nos quer chamar para a luz, e nós teimamos em sombras e em escuridões e em lugares que de facto até nos amedrontam, mas de forma misteriosa nós acabamos por nos habituar a esse lusco-fusco e por ali ficamos. Então todos somos caminhantes. A questão central é: para onde é que caminhamos? Para onde é que eu e tu caminhamos? Por estes dias tive o privilégio de estar com um conjunto vasto de reclusos e reconhecer alguns rostos das ruas e perceber que o rumo não mudou porque os levou até aquele lugar onde não queríamos estar. E comigo e contigo acontece o mesmo. O nosso padrão, a nossa conduta, o nosso jeito de escolher, de decidir, leva-nos a que não saiamos de clausura. Às vezes estamos presos dentro de nós. Sem guia, percebemos que andamos aos zigue-zagues, em círculo labiríntico, e quantas vezes às turras uns com os outros e, sobretudo, connosco próprios. Nós não precisamos de grandes adversários porque somos o nosso maior adversário. E é verdade que alguns de nós podemos dizer assim: ó, Jonas, eu caminhante, então eu, sem forças, olha lá, eu, no plano motor eu não consigo fazer grandes coisas. O que é verdade é que sem sequer sairmos do mesmo lugar, nós percorremos sozinhos distâncias enormes. Por onde a gente vagueia, por onde nós andamos, só com o pensamento, somos caminhantes. Crescemos um a um, eu e tu, que ninguém aqui se exclua, De facto, cada um de nós carece da companhia de Jesus, que se faz caminho por e para nós. Jesus faz-se caminho por nós e faz-se caminho para nós. Nós cantamos isso. Jesus, não foras tu, não fosse o teu amor extravagante, que alguns aqui, porventura, ainda estão desconfortáveis, ainda não o sentem como seu, mas é teu, é vosso, é nosso. É impressionante percebermos que Jesus faz caminho por e para nós, do género. Ele somente nos diz, Jónatas, segue-me, minha filha, segue-me, vem atrás de mim. E ainda por cima, Jesus acompanha-nos nos nossos altos e nos nossos baixos. Imagina só. Há amigos para certas circunstâncias. Jesus é o amigo para todas as circunstâncias. Quando corre bem, ele quer estar ali à beirinha e se nós trocarmos olhar com ele diz, meu filho, foi muito bom. Minha filha, estiveste tão bem. E quando eu e tu não estamos nada bem, se ousarmos trocar olhar com ele, vamos ouvir o mesmo. És muito amado, Jónatas. És muito amada, minha filha. Eu estou aqui. E eu caminho contigo neste lugar escuro. Eu estou aqui contigo. Então, a minha sugestão, e eu ainda só estou na introdução, é que nós prossigamos juntos e sobretudo no encalço das suas pegadas. Tentar ver, onde é que está o rastro que Jesus deixou? É por ali que eu quero ir, é por ali que eu vou. Então, vamos juntos para a palavra, que é o mais importante. Eu ia convidar-vos a abrirmos a Escritura em Mateus, ia fazê-lo no capítulo 4, e a acompanharmos um texto deslumbrante, porque nos introduz aos primeiros momentos do ministério terreno de Jesus, em que ele sai do anonimato e se dá a conhecer. E o texto vai encarregar-se de nos lembrar que a terra estava mergulhada em escuridão e apareceu a luz. E este é um texto que nos pode trazer muitas dicas para o nosso viver contemporâneo em pleno século XXI. Vencido já o primeiro quarto deste século, nós percebemos, quão grandes trevas há, quão grande escuridão há, e Jesus continua a ser a luz para mim e para ti. Então, lemos juntos, de uma assentada, do verso 12 ao verso 25, e o ritmo é este, baixinho, está bem? Um ritmo baixo, uma leitura baixa, para podermos agora ter a oportunidade de concretizar o que cantámos juntos no início da celebração. Escuta, agora ouve. E nós próprios respondemos, eu escuto, eu agora estou a ouvir. Ele já está aí à porta. E eu estou a escutar a sua doce voz, que nós possamos escutar a voz de Jesus. Então, Mateus 4, versículo 12. Quando Jesus soube que João Batista tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Para onde é que Jesus se retirou? Para a Galileia. Fixamos isto. Ele retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré para ir viver em Cafarnaum, uma cidade à beira do lago, nos limites de Zabulão e Neftali. Aconteceu assim para que se cumprissem estas palavras de Isaías. Terras de Zabulão e de Neftali, da beira do mar e da além do Jordão, Galileia dos pagãos. O povo mergulhado na escuridão viu uma grande luz. Luz que brilhou para os que estavam na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, porque o reino dos céus está a chegar. Arrependam-se, porque o reino dos céus está a chegar. Caminhava Jesus junto ao lago da Galileia, quando viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que andavam a lançar as redes no lago, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Ambos largaram imediatamente as redes e foram com ele. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco com o pai a consertar as redes, e chamou-os. Eles, deixando logo o barco e o pai, seguiram Jesus. Jesus andava por toda a Galileia. Jesus andava por toda a Galileia. Ensinava nas sinagogas, pregava a boa nova do reino e curava o povo de todas as doenças e sofrimentos. Ouvia-se falar dele por toda a Síria. Traziam-lhe os que sofriam de várias doenças e males, os que tinham espíritos maus, os epiléticos e os paralíticos. E Jesus curava-os a todos. Acompanhava uma enorme multidão que vinha da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Somos caminhantes. E porque somos caminhantes, creio que aqui encontramos algumas pistas. É verdade que hoje, para facilitar a vida a alguns, não sendo a meu gosto, mas ainda assim, ireis poder acompanhar etapa a etapa. A primeira etapa gostaria que lembrássemos como caminhantes olhando para o guia. Semana passada falávamos do guia, Jesus, a nossa inspiração, o nosso modelo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Aquele que nos ama sem igual, ele é o guia. Mas nós como caminhantes, nós como aqueles que queremos segui-lo, é importante que retenhamos algumas dicas que nos são apresentadas. A primeira, parece-me que é importante que nós, como caminhantes, lembremos que Jesus, quando se retirava, não era para fugir, não era por capricho, não era por amor, não era num instinto de autodefesa. Jesus, quando se retirava, era para se expor ao Pai, para conversar com o Pai, para aprofundar o seu diálogo com o Pai e também para se expor a pessoas. Sabem, quando olhamos para o versículo 12, se estás a acompanhar em formato de papel ou digital, há aqui um aspecto que é mesmo interessante. Jesus soube que João Batista tinha sido preso, ou seja, nós poderíamos pensar, bom, Jesus teve um recuo estratégico, porque poderia sobrar para ele, e por isso ele foi para um lugar onde os perseguidores de João Batista, eventualmente seus, não ousassem ir, porque aquela era a terra dos pagãos, aquela era a terra da morte, aquela era a terra a evitar, aquela era a terra a tornear. Aquela, na verdade, era a terra da gente desprezada, da gente não querida. Escutei isso de técnicos recentemente, quando, estando no estabelecimento prisional de Sintra, nos é dito: hoje estáis diante daqueles que, mesmo dentro da população prisional, são os não queridos, são os mais detestados, são aqueles que estão em clausura 21 horas a cada 24 horas. E nós temos de pau. Jesus não foi para lá para fugir e para, de algum modo, se refugiar na sombra. Não. Ele foi lá para alumiar. Isto é impressionante. Jesus fez isso por mim e por ti. As minhas sombras, os meus lugares mais escuros, Jesus quer ir para lá, acampar lá e iluminar tudo. Para meu benefício, para meu ganho. Por amor a mim. Por amor a ti. Então, que nós possamos lembrar que Jesus sempre procurou lugares de refúgio para conversar com o Pai e para ler ainda melhor o ambiente que o rodeava e identificar-se com ele. Jesus sentia: é para isto que venho. Então, quando nós às vezes pensamos assim, ah, eu não quero incomodar, ah, eu não desejo que os outros saibam, ou que Jesus possa de algum modo aperceber-se, ou Deus, ele está tão distante, ele está tão desiludido comigo. Pois bem, foi para isso que ele veio. Ele veio por causa, então, das minhas trevas. A Galileia era densamente povoada, era uma região fértil, repleta de vias comerciais, atreita a novas ideias, mas rodeada por ideais pagãos, distantes daquilo que nós diríamos que seriam os alinhamentos dos valores do reino que estava a chegar, conforme Jesus depois anuncia e prega. Há alturas em que eu e tu necessitamos de olhar para Jesus e, mesmo que tenhamos de ficar em silêncio, recolhidos, junto do Pai, em diálogo com Ele sobre o que ainda não compreendemos, ainda não interpretamos, ou querendo pedir a sua leitura ulterior, maior, sobre o que está a passar-se, não importa ficar em silêncio. Há uma máxima que, no fundo, foi na oração comunitária pelo André exposta e que gosto de ver resumida nesta expressão no latim, peregrinatio est tacere, que simplesmente quer dizer isto: ficar em silêncio mantém-nos peregrinos. Ficar em silêncio, há alturas em que faz bem não disparar palavras. A ação está a acontecer no ambiente que não se vê, que não se percepciona. Jesus não estava, então, paralisado. Jesus não estava em inércia. Jesus, ele intencionalmente retirou-se, recolheu-se na Galileia. E não é por acaso que foi na Galileia. Vou valer-me de uma expressão de um monge beneditino do século XI, Julião de Vézelay, que diz o seguinte: que a palavra do Senhor venha agora àqueles que fazem silêncio. Escutemos o que o Senhor nos diz no fundo de nós próprios, que os movimentos e os gritos desastrosos da nossa carne se calem, que os nossos ouvidos atentos ouçam livremente o que diz o Espírito, para que escutem a voz que está acima do firmamento, que eu e tu possamos ouvir a voz. A voz de Jesus, a voz daquele que se retira para depois poder iluminar e poder chegar a nós, gente de carne e osso, independentemente de uma história estragada. Porque se repararem dos versículos 13 até aos versículos 16, e eu vou apenas reler o versículo 16, diz assim: o povo mergulhado na escuridão viu uma grande luz, luz que brilhou para os que estavam na região escura da morte. E há alguns de nós que dizemos assim: eu estou à beira de uma ravina, eu estou numa gruta, e eu não sei para onde me virar, isto está difícil. Ou lidamos com amigos, com familiares, com pessoas que estão num enorme sufoco e aperto. Lembremos que nós, como caminhantes, temos a noção que a luz é essencial, pois só assim as trevas se desfazem. Os caminhantes têm noção disto, mantêm presente isto, escrevem isto aonde possam ler, recordar, relembrar dia após dia. Nós interagimos com pessoas que estão, de facto, em agudo sofrimento. Como nós tivemos, ou como nós estamos, ou como nós estaremos. E é importante lembrar que a luz é essencial, que nós desejemos verdade, que nós desejemos interruptores todos acesos para que Jesus ilumine as nossas trevas. Quais são as sombras que neste momento pairam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus amigos, sobre algum vizinho? Que nós possamos compadecer-nos, possamos lembrar: a luz é essencial, pois só assim as trevas se desfazem. Vou ler um curto trecho de Lucas, no capítulo 12, que me parece que ilustra muito bem aqui aquilo que, de algum modo, estamos a recolher da palavra, e continuamos na palavra. Mas em Lucas 12, no versículo 1, diz assim: entretanto, juntaram-se ali milhares de pessoas que até se atropelavam umas às outras. Jesus começou por dizer aos discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, o seu fingimento. Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada escondido que não venha a saber-se. Por isso, tudo o que disserem aos caminhantes, tudo o que disserem aos seguidores de Jesus, tudo o que disserem na escuridão será ouvido à luz do dia, e aquilo que se agradarem dentro de casa será apregoado em cima dos telhados. Então, por que trago este trecho? Porque me parece que Jesus sempre enfatiza a importância da luz, e nós, como seguidores da luz do mundo, Ele, nós, Jesus nos chama também para sermos o sal da terra e a luz do mundo, que nós possamos alumiar. Para quê? Para que nos enalteçam, não, para que engrandeçam o Pai, para que engrandeçam aquele que foi até ao fim, foi para lá do fim, foi até à cruz, venceu a cruz, para que eu e tu pudéssemos, de facto, ser inteiramente iluminados. Jesus trouxe luz onde só havia escuridão. Então imitemo-lo. Onde é que há escuridão na tua família? Onde é que há escuridão dentro de ti? Onde é que há escuridão no meio onde tu trabalhas? Onde é que há escuridão e de algum modo se te pede que tu sejas o agente de luz para que os outros possam ver quem? Possam ver Jesus. Então, convosco, viaja até ao verso 17, recuperando o capítulo 4 de Mateus. Lá no capítulo 4, no versículo 17, é-nos dito que Jesus começou a pregar, e nós poderíamos pensar, quão grande é que terá sido a pregação de Jesus? Quase que isto nos faz lembrar, de forma sintetizada, aquilo que Jesus deseja que eu e tu escutemos. Jonatas, torna para mim, dá meia volta, arrepende-te. Porque o reino dos céus, o domínio dos céus, a perspectiva dos céus está a chegar. Isto é novo para nós. Porque nós somos tão rasteiros, somos tão medíocres, somos tão miúpes, que na verdade não percebemos que nós só necessitamos de uma visão altaneira, do alto, que se possa dar uma reviravolta, para que nós possamos olhar de uma outra maneira, para que nós nos possamos arrepender, para que nós nos possamos virar. Então, para Deus, que se estabeleça o domínio de Jesus em cada segmento dos meus pensamentos, das tuas escolhas, que haja uma meia volta no jeito de raciocinar e decidir, pois nós já vivemos sob a alçada do amor. Isso é certo. Nós já vivemos sob a influência, sob o teto do amor. Podemos dizer assim, não quero. Eu, por agora, estou numa de experimentar aquilo que lemos no quadro do GPS que integro, aquilo que Henry Nouwen chama o país longínquo, porque seguimos as pegadas, as passadas do filho pródigo, do filho mais novo que resolveu ir embora. E é assim, até que um dia caiamos em nós e digamos, eu não quero outro lado, senão o lado da companhia do meu Pai. Lá no versículo 18, o texto diz-nos que os caminhantes necessitam de lembrar este encontro para que percebam que é algo que nos traz ensinamento muito concreto, muito pertinente e muito incisivo hoje. Os caminhantes sabem-se vistos. E exatamente por se saberem vistos por Jesus, não passam por pessoas como se estas fossem invisíveis. Vejam só, o versículo 18 diz assim, caminhava Jesus junto ao lago da Galileia, que era um lugar que já percebemos que tinha um jeito descompensado de agir. Jesus passa por ali, vê dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, e nós pensamos assim, uau, deveriam ter a vida toda certinha, é por isso que Jesus olhou para eles. Não, Jesus olha para ti e para mim e vê tanta imperfeição, porque é fácil. No olhar perfeito dele, mas ele não se detém aí. Ele vê muito mais longe do que eu. Aquilo que eu não consigo, aquilo que eu penso não conseguir fazer, Jesus pensa que é possível. E por isso é que eu e tu podemos hoje dizer assim, Jesus, Mesmo que às vezes eu não queira, Jesus vê-me. Jesus vê-te. Olha, há uma história apaixonante relatada no Velho Testamento de uma mulher que é de seu nome Agar e que, pela primeira vez, ela diz algo sobre Deus e designa Deus como El Roi, o Deus que me vê. Deus vê-te. E isso às vezes pode parecer muito assustador, mas Deus vê, não é para recriminar, não é para humilhar, não é para esmigalhar. Deus vê-te. E quando Ele te vê, quando tu te sabes visto, diz assim: eu não vou querer agir igual por amor, por gratidão, mas eu não vou fingir que não vejo quem está à minha volta. Mas há que ser franco, quem é que eu não vejo? Qual é o meu ângulo morto? Qual é o meu ângulo cego? Com quem é que me é difícil interagir? Quais são nomes que eu não pronuncio? Parecem-me tão difíceis. Eu sinto-me tanto nas antípodas dessa gente que eu nem pronuncio o nome. Isso quer dizer que isso é um ângulo cego. Então, quando eu me sei visto, não há ninguém que eu trate como um número. Não há ninguém que eu trate como uma coisa, como um objeto. Não há ninguém que eu considere abjeto, por mais reprováveis que sejam as suas condutas. E, amigos, isso vale para líderes de classe mundial, desportiva, associativa, no quadro familiar, e nós depois podíamos apresentar-nos como exemplo, que foi isso que fomos inspirados a fazer na oração comunitária. Que eu não me sinta à margem da miséria existente no mundo. Eu sou um participante, só que eu agora eu começo a olhar em função da luz e por isso desejo ser um agente dessa mesma luz. Então o caminhante sabe-se visto exatamente por isso. Não passa por pessoas como se estas fossem invisíveis. Que esta semana eu e tu possamos treinar ver mais, ver melhor. Ver gente, ver um nome, ter curiosidade por saber qual será o nome que está na lapela da senhora que me está a atender na caixa do supermercado. Como se chamará esta pessoa que eu hoje venho visitar ou com quem me sento num consultório enquanto eu aguardo a minha consulta? Qual será a história por trás desta pessoa? Mas não é com cosquice, muito menos num jeito intrusivo. É simplesmente só para ver. Olho convosco para os versos 19 e 20 e descubro algo mais sobre a minha pessoa, sobre eu como caminhante. Os que acompanham Jesus fazem-no porque escolhem deixar-se transformar por Ele. Eu só sou caminhante, eu só acompanho Jesus na medida em que eu digo: sim, tu tens tudo que ver com a minha vida. Não há nada em que eu digo: Jesus, não metas aí o bedelho. Não. Nós olhamos para estes versos 19 e 20 e Jesus diz: venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Ambos largaram imediatamente as redes e o que fizeram? Foram com ele. Para quê? Para serem transformados. Ou seja, para não serem meros executores de uma tarefa. Eu sei, a nossa tendência é olharmos: o que é que tu fazes? E nós consideramos que a pessoa é o que faz. Não. Nós somos o que Jesus faz em nós. Nós somos aquilo para o qual Jesus nos transformou. Então sim, tu és um filho, uma filha amada, ainda que não te vejas ainda como tal, mas és, porque és profundamente amada. E o preço mais alto foi pago por ti. E o que é impressionante é pensarmos: ai, eu quero acompanhar Jesus, eu quero ir atrás dele, que ele iluminou-me. E eu quero ver pessoas. Eu quero tratá-las com a dignidade com que Jesus me trata a mim. Eu não desejo evitar o olhar de ninguém. Eu quero abraçar, seja na celebração, seja em qualquer lugar na cidade. Eu quero abraçar, quero tratar pelo nome. E nessa medida nós percebemos que escolhemos acompanhar Jesus porque estamos a ser transformados por Ele. Quando decidimos isto, aí a transformação vai acontecer e nós vamos mesmo começar a tocar vidas. Nós vamos começar a pescar, mas não é para nós, do género, olha, agora mais um. Não. É nós dizermos, segue Jesus. Não é a mim. Segue Jesus. Então nós não fazemos aqui prosélitos. Nós não estamos aqui em busca de mais adeptos. Não, nós só estamos aqui a dizer assim, eu sigo. Se desejares, segue tu também. Vem tu também. Então, os caminhantes interiorizam no ápice, no instantinho, porque o que nós vemos relatado no verso 19 e 20, vemos também expresso nos versículos 21 e 22, porque no verso 22, agora sendo dito não sobre Pedro e André, mas sobre Tiago e João, o texto diz-nos lá no final do versículo 22, eles deixando logo o barco e o pai, seguiram Jesus. Eles deixaram logo. Anteriormente tinha sido, foi de imediato, foi num instante. E alguns de nós, a começar em mim, poderemos dizer assim, epá, eu não sou assim tão repentista. Às vezes devia, mas eu fico aqui assim num giga-joga, fico aqui com umas hesitações, com os trambeliques, e isto não ata nem desata, não anda nem desanda, e eu parece que não cresço, que não dou um salto. Pois bem, que eu possa lembrar que isso pode ser indicador que eu ainda estou preso para lá do amor que Jesus tem por mim. Eu ainda estou preso a laços, ou familiares ou materiais. Porque Jesus valida a importância dos laços familiares. Jesus, de facto, entende que nós necessitamos de ter um ganha-pão, de trabalhar. Mas é impressionante porque o caminhante interioriza no instante esta lógica do reino. Jesus está acima dos laços materiais e até dos sanguíneos. Jesus está acima. O caminhante, de facto, necessita de se desprender. Porque se alguma coisa está a impedir que siga Jesus por causa de determinados laços familiares ou de determinados bens que julgas que te garantem a segurança, pois bem, eles estão acima de Jesus. E o caminhante, falo de uma maneira desprendida. É isso que aprendemos com Pedro, com André, com Tiago e com João. Gostava de terminar lembrando, na beleza do que nos é apresentado, dos versículos 23 a 25, que os caminhantes aprendem a atravessar qualquer fronteira desumana. Eu vou reler o texto, sim, que nós possamos escutar e aplicar à nossa realidade. Não sei em que bairro vives, não sei como é que é a vizinhança na tua rua, não sei como te sentes neste momento face à cidade, ou até ao mundo, ou a certas franjas que provocam uma cautela que é terrena, que é mesquinha, que é pequenina. Mas este texto diz-nos que Jesus andava por toda a Galileia. O que quer dizer que não havia nenhum lugar na Galileia, a terra da morte. Não havia nenhum lugar por onde Jesus não quisesse passar. Isso quer dizer que os caminhantes aprendem a atravessar qualquer fronteira desumana. Mas, vejam só, nós poderíamos dizer assim, essa parte é simpática, eu se calhar aí até ia. Pois bem, eu provavelmente era dessa que eu fugiria mais, que é o meio religioso, que também precisa de ser iluminado. Mas geralmente quando estamos em picos de pés, nos malditos religiosos que há em nós, fica difícil a luz brilhar, mas o texto diz-nos que ele ensinava nas sinagogas, verso 23, pregava a boa nova do reino e curava o povo de todas as doenças e sofrimentos. Então não havia aqui hierarquias do género, ah não, aqueles precisam mais. Não, o texto ainda vai mais longe. Ouvia-se falar dele por toda a Síria e nós aqui até ficamos assim abananados. Porque sim, se hoje em dia já nos provoca algum incómodo falar dessa região do globo tão carenciada de luz, a Síria atual, olha que não era diferente à época. Mas mais, traziam-lhe os que sofriam de várias doenças e maus, os que tinham espíritos maus. E nós não podemos olhar para isto de forma leve. É com o olhar sobrenatural. O que o texto nos diz é que Jesus, ele acolhia, ele abraçava, transformava as pessoas que, de facto, tinham espíritos maus, os epiléticos, os paralíticos, olhem só, aqueles que não caminhavam. Eu quero dizer que Jesus quer tocar a minha vida, porque há alturas em que eu não caminho. Há alturas em que eu me subordino ao espírito que vigora no mundo, que vigora na terra e que está longe do domínio e do amor. O texto diz: Jesus curava-os a todos. Então, volto à carga. Os caminhantes aprendem a atravessar qualquer fronteira desumana. Não te pisas, não fujas. Se estás num lugar mesmo incómodo, porque rodeado de pessoas transtornadas, questiona só se porventura não é aí, nessa turma difícil, nessa gente que te destabiliza tanto, se não é aí precisamente que a luz precisa de brilhar e tu és a lâmpada nesse lugar. Acompanhavam uma enorme multidão que vinha da Galileia, das 10 cidades de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além de Jordão. É impressionante como Jesus é falado em qualquer lugar. Jesus é a esperança dos caídos. Jesus quer restaurar cada vida e conta conosco. Na medida em que nós nos exponhamos a ser transformados, a ser iluminados, a tornarmos-nos realmente verdadeiros, a seguirmos o caminho que é Jesus, puro e para nós, mas também a fazê-lo em prol dos outros. Até porque Jesus é acompanhado, pelo que percebemos no verso 25, Jesus é acompanhado por muitos que nem sempre o seguem. Olhem só. O texto diz lá. Acompanhava uma enorme multidão que vinha da Galileia. Acompanhavam-no. E não compete a mim nem a ti andar a policiar e a checar se está a fazer tudo certinho. Não. Esse é o ministério do Espírito Santo. É o mover de Jesus em nós e entre nós e é deixá-lo transformar. Gostava de terminar sem deixar de focar, não fulanizando, algo que alguns, por certo, ouviram no decorrer desta semana, se familiarizados com os escritos, com as reflexões inacreditáveis de um homem que eu e Connie estivemos relativamente há poucos anos presencialmente com ele, Filipiense, e que teve uma enorme derrapagem moral na sua vida, como qualquer mortal, como qualquer um de nós. E sabem, aquilo que me encanta é perceber que nós como caminhantes, estamos expostos à maravilhosa graça. Um dos livros do Filipiense era Maravilhosa Graça. E nós pensamos, como foi possível? Por causa da escandalosa graça. Porque a escandalosa graça é para todos. A escandalosa graça, o favor imerecido, o amor que não tem explicação, inigualável, que nós cantamos, é para mim e é para ti. É para qualquer um de nós. É para paralíticos. É para pessoas que até determinada altura viveram debaixo de um espectro e de uma influência maligna. É para, conforme o texto nos refere, para aqueles que têm espasmos, para aqueles que têm convulsões emocionais, mentais. Por isso é tão bom ser caminhante. Caminhante, tendo por guia Jesus. Que eu e tu, hoje, possamos dizer: Jesus é atrás de ti que eu vou. Eu vou em cacos, mas é atrás de ti que eu vou. Então ficamos alguns momentos a reagir em conversa, em diálogo, em reflexão. Lembram-se daquele princípio que relembrávamos? Ficar em silêncio mantém-nos peregrinos. Façamos um pouco de silêncio agora. que nós possamos dizer no silêncio do nosso coração: eu sou um peregrino, eu vou atrás de ti, Jesus.